Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema: tempestades estranhas. O texto é Lucas, capítulo 8, versículos 22 a 25, e as palavras que estão lá são estas. Certo dia, Jesus subiu num barco com seus discípulos e disse: "Vamos para o outro lado do lago." Então, eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: "Mestre, mestre, nós vamos morrer." Jesus se levantou, deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos seus discípulos: "Por acaso vocês não têm fé?" Mas eles estavam admirados. Mas eles estavam admirados e com medo, e diziam uns aos outros: "Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem." É um texto maravilhoso. Há muitas coisas aí, muito, mas muito. Afinal de contas, a Bíblia é um livro de grandes segredos. Eu chamo de segredos os princípios e as verdades que ela pode nos transmitir quando nós nos colocamos frente a frente a ela e rogamos ao Pai que nos mostre as maravilhas da sua palavra. Então, para onde Deus nos encaminha é mais importante do que aquilo que estamos passando. Entenda bem, para onde Deus nos encaminha é mais importante do que aquilo que estamos passando. Por quê? Nós precisamos saber que no caminho que Deus nos pede para seguirmos, há segredos, há verdades, há princípios que precisamos aprender, a fim de que nos acalmemos e confiemos nos propósitos e nas orientações divinas. Então, a vida cristã é assim. Deus está sempre nos encaminhando para uma direção. E isto é o mais importante do que aquilo que nós estamos passando neste momento. O que nós estamos passando neste momento deve abrir nossos olhos para a direção que Deus está nos mostrando. E é disto que nós precisamos tratar, é disto que nós precisamos absorver. Então, vamos lá. No verso 22, Jesus disse: "Vamos para o outro lado do lago." Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos." Parece um verbo simples. O verbo ir, conjugado, na primeira pessoa do plural, nós vamos, né? Ou no imperativo, vamos nós. Né? Então, Jesus diz: "Vamos." Para onde? Para o outro lado do lago. E qual o sentido desse verbo. Esse verbo vamos, no caso da navegação, porque vocês leram e nós lemos, que Jesus subiu no barco com seus discípulos e disse a eles, vamos para o outro lado do lago. Jesus não disse isso na terra, ele disse isso dentro do barco com seus discípulos. E esse vamos não significa simplesmente atravessar, passar, navegar de um lado para o outro. O uso deste verbo nas Escrituras é muito amplo, vocês nem imaginam. Mas neste caso aqui, ele é pronunciado por Jesus no sentido de os seus discípulos terem confiança nele. E nós sabemos que confiança é sinônimo de fé. Porque muitas pessoas pensam que a fé nos foi dada no Novo Testamento. Mas não é verdade. A fé existe desde os primeiros capítulos de Gênesis. Desde lá, desde a criação de Adão. Porque a fé não é uma coisa que você tem que criar alguma coisa mística. Não. A fé é confiança, é fidelidade, que se traduz em obediência. Portanto, a fé, ela é fidelidade, ela é confiança, que se traduz em obediência. Eu gostaria que vocês repetissem depois de mim. A fé é fidelidade. Confiança. Que se traduz em obediência. Vamos de novo? A fé é, eu falo e vocês dão a resposta. A fé é fidelidade, vírgula, que se traduz em obediência. Só obedece a Deus aquele que tem fé. Agora, para obedecer é necessário o quê? Atentar, escutar, ouvir, aprender. É necessário ter ouvidos para ouvir. Jesus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E esse verbo ouvir, tá? Que Jesus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, ouvir e ouça, não é simplesmente escutar. É escutar, mas é mais que isso. É uma disposição que a pessoa tem para ouvir e compreender. É o desejo da pessoa de compreender aquilo que ela ouve. E um pouco mais além, é a disposição ou o desejo que uma pessoa tem para compreender aquilo que ela vai ouvir. Todas as vezes que eu vou diante da palavra de Deus, eu tenho grandes dificuldades para compreender os textos, porque reconheço, não são fáceis. Porque os textos da Bíblia se voltam para uma cultura muito diferente da nossa. Porém, quando meus olhos mergulham naquelas letras sagradas e se misturam com ela, eu tenho que compreender que naquela cultura está a base para uma vida dedicada e santificada. para que eu, na cultura na qual eu vivo, não me corrompa, e que eu não permita que esta cultura atual, onde eu vivo, venha enfraquecer aquilo que eu recebo da palavra de Deus. Muito bem. Então, quando Jesus disse, vamos, o sentido amplo deste vamos, deste verbo, no nosso caso, a primeira coisa é, tenham confiança. Confiem em mim. Tenham confiança em mim. No entanto, este verbo também tem um sentido de tenham coragem. Se preparem e tenham coragem. Estejam corajosamente preparados. Não é interessante? Este é um segredo. Isso é uma coisa que, quando você olha para a Bíblia, você olha o verbo vejam. Vê o quê? Você olha para a Bíblia e diz, vamos. Vamos para onde? Para o outro lado. Tudo bem. Se eu pegar e entender que Deus está sempre me movendo para um outro lado, está muito bom. Mas existe algo por trás. O Espírito de Deus está por trás, trabalhando. Não é simplesmente sair de um lado para o outro. O que acontece nessa trajetória? O que irá acontecer do outro lado? Como é o meu preparo para chegar até lá? O que eu irei enfrentar? Vocês entendem? Então, não é simplesmente vamos. Vamos fazer. Vamos realizar. Vamos atravessar. Vamos navegar. Vamos passar. Não é só isso. Existem coisas que acontecerão que poderão impedir a minha trajetória. Existem conflitos que eu terei que lidar, tratar com eles. Conflitos que envolvem meu ser interior. Conflitos que envolvem familiares, amizades e até mesmo irmãos na fé. Então, eu começo a tentar a responder a pergunta. Quando eu começo a entender que esse verbo vamos, esse verbo ir, não é só passar, atravessar, navegar, mas que exige fidelidade, confiança, que se traduz em obediência, que exige um espírito de coragem, de preparo, eu começo a entender um questionamento que eu fiz. Por que Jesus pediu que eles tivessem fé e coragem naquela curta travessia? Porque o mar da Galileia é um lago de água doce, e não é assim extremamente grande. Se atravessa fácil, até com um barco à vela, não é? E principalmente para os seus discípulos, para eles atravessar aquele lago era algo normal, era algo do dia a dia para a maioria deles. No entanto, eles não tinham noção do que Jesus sabia. Como nós não temos noção do que Deus sabe, do que nos acontecerá daqui meia hora? O que nos acontecerá amanhã? Nós estamos fazendo planos para amanhã. Nós estamos fazendo planos para a semana que vem. Nós estamos fazendo planos para o ano que vem, porque o ano passou rápido, um foguete. Não é verdade? Não, porque o ano que vem nós vamos fazer isso e aquilo. Em janeiro nós fizemos planos do nosso curso de escatologia, e quem quiser aprender escatologia no nosso curso, pode convidar pessoas de outras igrejas também, sem problema algum. Muito bem, o que é que Deus sabe que eu não sei? O que é que Jesus sabia que eles não conheciam? Que eles iriam entrar num território dominado por Satanás. Eles não tinham noção. Quantas vezes eles não pescaram, quantas vezes eles não passaram raspando ali pela região de Gadara ou Gerasa? É a mesma coisa. E eles nunca perceberam, nunca sentiram um peso, nunca tiveram a percepção de que aquilo tudo era uma dominação satânica, que forças espirituais do mal dominavam aquelas pessoas. Um sinal é que eles eram criadores de porcos, e isso indica que eles não seguiam as leis de Deus, porque o povo de Deus não criava porcos, porque o porco é um animal considerado imundo. Mas naquele lugar havia um pobre homem, possuído por uma legião, e era a vontade de Deus que Jesus fosse lá para expressar a sua glória e levar a graça de Deus a este rapaz e a toda a região, a todas as pessoas, a todas as famílias. Jesus sabia do plano de Deus, mas ele sabia de algo mais, que o diabo havia estabelecido um limite, uma fronteira, e que eles teriam que atravessar essa fronteira, eles teriam que romper essa fronteira, ter coragem para atravessar. E ele sabia que Satanás e suas forças espirituais do mal, seus demônios, criariam, ofereceriam resistência, impedimentos, para que tanto ele como seus discípulos não chegassem até a região de Gadara para fazerem a vontade de Deus. Deus está querendo mover você. Deus está querendo dirigir sua vida para uma direção onde você fará a vontade dele. Mas são tantos impedimentos que Satanás coloca na sua vida ou na minha vida, e então começamos a dizer: ah, estou sem tempo. Distrações. Você pega o seu celular, imagine, você não dedica um tempo sequer para crescer em Deus com ele. Só fica vendo bobagens. Será que não existe nada lá que pode fazer você crescer? Vamos ser honestos. Algumas pessoas dizem assim: o Walter é muito duro na pregação. Não sou duro nada. Eu simplesmente exponho a verdade, que serve para você e para mim. E a verdade é uma espada. Você deveria reclamar com Deus, porque se a espada está te cortando, seja humilde e se submeta a ela. Considere, reflita. Só isso. Os impedimentos são muitos. Distrações, festinhas. Você chega no domingo, você sempre arruma compromisso. Chega numa terça, você arruma compromisso. Você deveria estar ao par do que Deus está falando em nossa congregação, mas você vai atrás de outras coisas. O diabo está sempre tentando desviar sua mente e o seu coração daquilo que Deus quer fazer na sua vida, e você nunca consegue fazer a vontade de Deus. E por isso que você é uma pessoa amarga. Porque aquele que tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, o Senhor a deixará completamente satisfeita. Você diz: mas eu não entendo muito bem. Mas você não precisa entender como eu consegui entender, ou como outra pessoa conseguiu entender. Às vezes eu ouço pregadores, porque eu tenho meus mestres, e eu fico impressionado o tanto que eles conhecem. E eu fico dizendo: meu Deus do céu, será que um dia ainda eu chego lá? Mas eu já estou velho. Mas me dá a chance de conhecer um pouco mais. Todos os dias eu peço a Deus isso. Me revela. Abre as escrituras diante dos meus olhos, para que eu possa descobrir coisas maiores. Porque o ensino da palavra de Deus parece que está fora de moda. Nós queremos pregações. Nós queremos o fogo. Nós queremos a emoção. Não queremos raciocinar. E o diabo sabe disto. E ele nos conduz para o caminho da preguiça. E achamos bonito a preguiça. Achamos bonito não raciocinar. Inclusive pastores dizendo assim: eu não estudo a Bíblia, eu chego lá e abro a Bíblia e abro a boca e Deus fala. Isso não é bonito. Ah, se eu pudesse te mostrar por que Deus criou este mundo. Qual é a primeira palavra que está lá na Bíblia? Você não acreditaria. No que você iria ouvir, você teria que se arrepender do que fala. Então, aqueles discípulos de Jesus eram pescadores experientes, eram homens acostumados com a vida no mar, eles eram acostumados a navegar. Mas Jesus sabia que eles estariam em papos de aranha. Por isso esse verbo vejam aqui significa isso. Tenham confiança em mim. Porque Jesus sabia que ia dormir. E o diabo ia atacar. E os discípulos iam entrar num estado de terror. E tudo aquilo era um momento, mas não maior do que estaria do outro lado. Você está reclamando do seu momento. Eu estou reclamando do meu momento. Mas o que nós estamos passando não é maior do que o lugar para onde Deus quer nos levar. Reclamamos deste mundo também. E pergunto a você, cristão, este mundo é maior do que a eternidade para onde Jesus quer nos levar? Por maior que seja a nossa dor neste mundo, viva para chegar lá. Quando Jesus diz, vamos, ele sabe, ou sabia, que aqueles discípulos iriam sofrer. Ele sabia que Satanás iria atacar. Ele sabia que quando atravessasse aquela fronteira, chegasse na fronteira, Satanás viria com uma fúria para matar. Mas aquele momento não era mais importante do que chegar lá. Naveguem para chegar lá. Tudo que você tem serve para a glória de Deus. Então as palavras de Paulo começam a nos fazer sentido. Quer você coma, quer você beba, quer você navegue, quer você tenha um celular, quer você tenha uma televisão, quer você tenha um rádio, quer você tenha um computador, use tudo isso para a glória de Deus, para chegar lá. Se você está usando tudo que você tem, seu dinheiro, sua casa, seu carro, tudo que você tem para chegar aqui, para permanecer aqui, você não entendeu nada. Você vai ter problemas, porque você não chegará lá. Então, meu irmão, Deus sempre estará nos movendo. E em cada movimentação, Ele nos ajudará a crescermos, sermos mais fortes na fé e na coragem, e a enxergarmos o que naturalmente não vemos. Dá para entender ou não? Muito bem. Então, eles partiram, como nós vimos, no próprio versículo 22, e no 23 há outras coisas. Como eu disse, os discípulos na sua maioria eram pescadores, experientes, e já estavam acostumados a enfrentar turbulências climáticas naquele mar chamado Mar da Galileia. Então, um vento forte, uma tarde ou uma manhã de trovoadas, chuvas, não representavam tanto problema para eles. Eles estavam habituados. E aquele mar, ele é propício para isso, porque ele está abaixo do nível do mar e rodeado de montanhas, então o vento, como se fala assim no interior, se embola e cria uma ventania mesmo. Mas igual aquele vento, nunca aconteceu. Você já leu em algum jornal de um furacão no meio do Mar da Galileia? Alguém aqui já leu? Pesquisa no Google, dá um Google lá. Você nunca vai encontrar um furacão lá. O que eles entenderam de Jesus? Vamos, que eles iriam atravessar o mar, uma travessia costumeira, e eles não imaginavam de forma alguma que iriam se deparar com uma fronteira satânica. que eles teriam que romper uma barreira. Uma barreira que nós temos que romper a cada dia, dentro e fora de nós. Eles iniciaram a viagem. E enquanto a viagem acontecia, Jesus caiu no sono. Isso me lembra que Jesus disse certa vez: as raposas têm seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É como eu disse domingo, Deus tem cama? Não. Porém, Jesus, que é Deus, recebeu um corpo, e o corpo físico precisa descansar. Em algum momento, o corpo pede cama. E Jesus, naquela travessia, um mar calmo, tranquilo, Jesus dormiu. Adormeceu. E dormir significa o quê? Deitar. Descansar. Mas na linguagem popular daquela cultura, dormir também significava adoecer, se enfraquecer, deitar para morrer. Quando Lázaro morreu, a palavra era: ele dormiu, Senhor. E a resposta de Jesus é: eu despertarei do seu sono. E então Marta diz: eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo no último dia. E Jesus olhou para ela e disse: Marta, Marta, se creres, tu verás a glória de Deus. Olha quanta coisa que existe na palavra de Deus, coisa que nós já sabemos, mas são preciosas, são maravilhosas, nos inspira, nos levanta. Jesus ficou ali como alguém enfraquecido, doente, deitado, como um morto. Será que Satanás olhou para ele e disse: ele está fraco, vamos pegar de sopetão? Só que Jesus é Deus. Ele é onisciente. Deus não dorme. Nunca está escrito que Deus não dormita. Isto é, ele não... Porque essas Bíblias, né, mais antigas, quem lê, quem não entende a moderna, imagina a antiga. Então, Deus não dorme. Ele está sempre ativo, cuidando dos seus. É muito difícil entender a natureza de Deus, mas ele é assim, ele não dorme, ele é espírito. E quando nós estivermos na eternidade, possivelmente não dormiremos, porque teremos uma natureza espiritual. As mulheres terão mais tempo para observarem seus maridos. Mas lá também não se casa, né? Alguns vão se livrar dessa. Então, veja só. Nós achamos que temos muita experiência na fé. Crescemos muito. E nos contentamos com o que temos. Começamos a frequentar uma igreja, nos maravilhamos com ela, mas é questão de semanas para nos acostumarmos. E perdemos aquela vocação para a disposição de ouvir e compreender, para crescer, crescer para romper barreiras, para a glória de Deus. Nos acostumamos, marcamos os nossos lugares, nos sentamos sempre com as mesmas pessoas, não nos dispomos a conhecer alguém ou a cumprimentar alguém que não conhecemos. Vamos nos tornando tímidos, porque não queremos passar a palavra de Deus a ninguém, porque nós não queremos que ninguém nos incomode. Porque estamos debaixo do medo de que as nossas fraquezas sejam descobertas. Então não compartilhamos força e fraqueza. Perdemos o hábito de alegrar-nos com quem se alegra e chorarmos com quem chora. E quando nós perdemos estes hábitos de uns para com os outros, nós perdemos o quê? A generosidade. Chegamos ao ponto de achar que em algum momento, quando fazemos algo de bom, Deus se alegrou conosco, mas a generosidade é um ato contínuo. Eu vivo para abençoar o mundo que Deus criou. Nós, como igreja, estamos vivendo neste mundo. Como eu poderia dizer? Para levar restauração àqueles que se perderam e que precisam de uma nova vida. Nós existimos para implantar uma nova raça, a raça daqueles que nasceram de novo e que receberam o Espírito Santo para uma nova vida, a vida eterna. Olha, Deus não vai melhorar este mundo. Já estou com umas ideias de domingo aqui, mas já estou passando para vocês. Eu só sei dizer que quando Jesus estava dormindo e os discípulos viram que tudo estava fora do normal, era uma anormalidade, eles ficaram tão apavorados, aterrorizados, que eles não sabiam mais o que fazer. Homens acostumados, baixa a vela, sobe a vela, vira para lá, vira para cá, puxa o leme, pega o remo. Eles não sabiam o que fazer. Irmãos, por mais experientes que sejamos na fé cristã, haverá sempre uma barreira do inimigo a ser superada. Tudo está calmo, mas, de repente, surgem conflitos. E eles podem acontecer na igreja, na família, no trabalho, entre amizades e principalmente dentro de cada um de nós. Quando você se aproxima da barreira do inimigo, você vai ter conflitos. Tem gente que chega para mim e fala assim: Walter, por que será que toda vez que eu quero ler a Bíblia eu tenho sono? Já ouviram isso? Conflito. Por que não? É, mas Jesus dormia porque ele conhecia a Bíblia de cor. Cada saída que esses crentes dão, dá vontade de matar um crente desse, né? Mas esse sono não é normal. Quando você senta à frente da TV e assiste um filme, uma série, uma coisa que você gosta, você não sente sono. Tem gente que fica o dia inteiro assistindo uma série e não pega a Bíblia. Você acha isso correto? Eu sei que você não acha, mas não faz o que é correto. Porque não existe disposição. Você não consegue ultrapassar essa barreira. Porque você não confia. Você não está exercendo fidelidade. Você não é fiel. Não é obediente. E por isso você não consegue obedecer. Você o tempo todo está se chocando e se machucando. E você sabe que está vazio. Então você arruma desculpas, justificativas. É melhor você ser humilde e confessar, porque se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o caminho errado. Ele nos ajuda. Quando você se depara com uma barreira, você tem que educar seu filho. Repare bem, quando você vai ter que falar alguma coisa, qual é a palavra? Lá vem, lá vem, lá vem. Eu já ouvi muito isso. Só tem defeito em mim. Em mim. Português castiço. Você só vê defeito em mim. Você não vê nada de bom. Não faço nada que é bom. Devia ter nascido lá no vizinho. Você vai educar seu filho, você bate com a dificuldade. Agora, se você falar para ele, filho, eu tenho um plano aí para você ganhar uma grana, ele vem. Se você educar seu filho para ser egoísta, para ser um mentiroso, para ser um imoral, uma pessoa promíscua, ele vai estar aberto. Mas quando você se dispõe a ensiná-lo a andar nos caminhos de Deus, você vai ter barreira e vai ter conflitos. E muitas vezes conflitos esses que você não quer em suas vidas. Em sua vida. E então você evita. Você fica para o lado de cá. E nunca chega lá, do lado de lá. De repente, um vento. A semelhança de um furacão surgiu. Do nada. Como é que pode? Olhava-se para as montanhas, tranquilidade. Montanhas do leste, montanhas do oeste. De um lado, de outro, tudo tranquilo. Para trás e para frente, tranquilo. E de repente, aquela coisa louca, furiosa. O que estava acontecendo era anormal. E todos notaram isso. Por isso eles ficaram apavorados. E quando você vê esta palavra, o vento pode ser o sopro de Deus, como também pode ser o sopro do homem, uma brisa, e também pode ser uma ação demoníaca. Quando eles estavam lá no cenáculo, a mandado de Jesus, vocês se lembram? Um vento impetuoso, invadiu aquela sala. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando Moisés saiu do Egito, e eles ficaram na frente do Mar Vermelho, um vento abriu o mar e secou. Olha só, o vento de Deus abençoou o seu povo. Os ventos do inferno tentam destruí-lo. É o conflito. Você está na barreira. Quando eu estou pregando e algumas pessoas começam a ficar indignadas, eu tenho que pensar: eu estou certo ou estou errado? O que eu estou pregando é a verdade ou não? Se eu estou conduzindo as pessoas para Deus e não para mim mesmo, eu tenho que continuar falando. Se a igreja está se afastando da verdade, eu não sou o dono da verdade, mas eu a conheci. Eu tenho dificuldades para praticá-la? Tenho. Mas eu a quero. Porque a verdade é a única forma de eu me manter estável em um mundo instável. Em um mundo onde os ventos são destruidores. Você, pai e mãe, se abandonarem a verdade e não a passarem para os seus filhos, a tua família se tornará instável. Se você não se alimentar com a verdade diariamente, você vai se tornar instável, suscetível a todo vento de, a Bíblia diz, vento de doutrina. Paulo fala isso. Vento, sopro. Incrível. Vento. Que traz confusão. Que enfraquece. Que faz você tirar os olhos do outro lado. E são essas pessoas que geram outros ventos, ventos de discórdia, ventos de divisão, de facção. Esse furacão foi de origem sobrenatural. E foi tão sobrenatural que ele atingiu somente a embarcação, enquanto Gadara estava lá. Satanás está fazendo o quê? A mesma coisa que Deus fez no Egito. As pragas de Deus estavam lá sobre os egípcios, enquanto na terra de Gósen, onde estava o povo de Deus, tudo tranquilo. Quando a escuridão caía sobre os egípcios, o sol estava brilhando sobre o povo de Israel. Quando houve aquela chuva com trovões e vento que matou animais, pessoas, destruiu árvores, casas, as palhoças dos egípcios, dos judeus, dos hebreus, estavam de pé. Satanás é um imitador. Ele engana, ele faz sinais. E a própria Bíblia diz que ele faz sinais. E a Bíblia nos adverte que nos últimos dias ele levantaria pessoas que enganariam com os seus ventos de doutrina. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vê que o anticristo, ele morre e ressuscita. Tudo é um truque, mas é um sinal, e as pessoas vão acreditar. Outro dia uma mulher foi presa. Ela orava pelas pessoas, eram curadas, falava em línguas, dava profecia, revelação. E ela era procurada em 6 estados do nosso país, como criminosa, bandida, cheia de profecia, revelação. Porque não ouvimos, caímos no conto. Não vou dar sequência à frase. Uma pastora falsa, uma pregadora falsa. E as pessoas vão atrás. Eu disse domingo de pastores que foram homens influentes e são conhecedores da Bíblia. Mas o que aconteceu com suas mentes? Caíram nessa teologia liberal. Daqui a pouco, o inferno não existe. A volta de Jesus é só uma suposição. Você pode fazer o que quer. Não existe só um caminho para a salvação. É isso que eles pregam. E eu disse domingo, eu avisei. Para muitos que foram para esses lugares, eu avisei. Isso que vocês têm aqui é um oásis. Podem ter certeza. É um oásis. Na vida cristã autêntica, haverá poucos momentos de tranquilidade, pois Satanás nunca cansará de perseguir, tentar capturar e destruir os que amam a Deus por meio de Cristo Jesus. Que nós nos revistamos tanto do Espírito de Deus como da sua palavra, a fim de o resistirmos. E este é o último ponto. Espero que esteja sendo uma bênção. Os discípulos acordaram o mestre. Satanás está plantando lá. Os discípulos estão tentando jogar água para fora do barco. Eles não conseguiam cantar aquela música. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. E nós cantamos esta música. Mas quando terminamos de cantar, começamos a lembrar que a água está no barco. Com o que ele disse. Veja lá, Jesus, acordado pelos seus discípulos, muitos dizem assim, acalmou, não? Jesus acalmaria o vento e o mar se aquilo fosse algo natural, mas não era. Por isso o texto bíblico verdadeiro é repreendeu. E a palavra repreender também é ampla. E eu coloquei aí nas suas notas, desculpe, alguns dos seus significados, muito, muito pouco, mas dá para entender. Jesus falou com ira, com dureza ameaçadora, com uma censura áspera. Isso tanto é verdadeiro que quando Jesus chegou lá em Gadara, o que o Espírito disse para ele? Não nos lance no abismo. Ficaram com medo. manda-nos para aquela manada de porcos. Lembram-se da história? Jesus foi duro. Essa história que Jesus era bonzinho, isso é produto dessa teologia moderna, que quer amansar, uma pregação delicada, que não machuque, uma pregação mansa, te leve a dormir. Tô em Jesus. Acabou. Nós precisamos queimar, arder no Espírito. Isso é um erro. O próprio fogo, quando está lá queimando, ele arde, ele estala. Meu irmão, quando Jesus falou duramente com o vento e a tempestade, então eles se silenciaram, tudo se acalmou. Por quê? Jesus repreendeu, não foi o vento, ventou. Tempestade. Não, ele olhou para aquele que estava por trás de tudo. Ele viu o que os seus discípulos não conseguiam ver, o que nós não conseguiríamos ver, o que nós não conseguimos ver. O que te dá um sono quando você vai à Bíblia? Não adianta você falar assim, pastor, olha para que eu não tenha mais sono. É você que tem que olhar para aquele que está por trás do teu sono. Ai, eu não consigo guardar, sabe? Por que não? Se Deus te chamou para ser dele, como é que você não pode aprender? Você não aprende porque não quer, porque não tem disposição. Então você tem que repreender, não é a falta de disposição, mas é aquele que te influenciou a não tê-la, e que está te enganando, e você tem que lutar contra isso. Você tem que descobrir as regiões dentro da sua vida onde as barreiras do inferno estão lá, e ultrapassá-las, empurrá-las, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não adianta nada você me ouvir agora à noite e chegar amanhã e continuar a mesma coisa. Não adianta nada você pegar e ficar ouvindo a palavra de Deus e não ler. Os seus olhos foram dados por Deus para que você entre na palavra e a palavra entre neles. Você nem imagina o que a Bíblia fala sobre olhos, sobre nariz, sobre o ouvido. Você nem imagina. Por que Deus nos deu essas coisas? Tudo por causa da sua palavra. Não é à toa que a igreja despreza a palavra. Não é à toa que o insano diz, eu não consigo entender, as letras embaralha. Embaralha é porque você não tem disposição. Porque se você começar a ter disposição para ler e aprender a palavra de Deus, as instruções do Eterno, você vai ser curado. E Satanás não quer que você seja curado. E você talvez não queira ser curado. Esse é o problema. Você se acostumou a ser essa vítima que nunca chegará do lado de lá. Jesus falou com o vento, com aquele que estava por trás, mas também falou com seus discípulos. Então ele disse aos discípulos: por acaso vocês, é assim que aparece, por acaso vocês ainda não têm fé? Estranho. Isto é, onde está a confiança de vocês? Vocês não entenderam o que eu falei? Vamos. Cadê a coragem? Mas eles estavam admirados. Eles ficaram admirados com o milagre. E ao mesmo tempo aterrorizados, com medo, é lógico. O medo ainda estava lá. E se essa coisa voltar? Mas diziam uns aos outros, diziam entre si: que homem é este? Que homem? Eles ficaram tão perdidos que eles não sabiam mais definir nada. Eles precisavam aprender sobre Jesus. Tem gente que está na igreja e acha que sabe. Não sabe nada. Precisa aprender. Na verdade, todos nós, a vida inteira, precisamos aprender sobre Ele, sobre o seu poder, sobre a sua graça, sobre tudo. Ele diz assim: Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. Foi o que eles viram. Você está olhando para mim e está me vendo, mas você, se não tiver uma visão espiritual, você não consegue perceber aquele que está me influenciando a falar a você o que você precisa ouvir. E por isso você não ouve. Você só ouve a mim, mas você não ouve a voz dele. Porque você não o vê. Nunca o vê. E por isso você vive sempre com medo. Sempre mesquinho. Tudo para si. Não é generoso. Porque você não quer conhecer Deus. Isso me lembra o que Paulo ensinou, que nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que não vemos, porque o que vemos é temporal e o que não vemos é eterno. Olha que segredo, está aí, ó, aberto. Tem muito mais coisa nesse texto, muito mais segredos de Deus, muito mais. Mas não é espantoso que Jesus questiona seus discípulos acerca da fé? Vocês ainda não têm fé? Onde está a fé de vocês? Onde está a confiança de vocês? Irmãos, eles largaram tudo. Eles deixaram tudo para estar com Jesus. E nós aprendemos que ninguém consegue estar e permanecer com Cristo se não aceitar o trabalho de Deus de levá-los até lá. E isso, para isso é necessário fé. Aqueles que dizem que você é salvo por meio da fé, porque a fé é um dom de Deus, está aí que não é. Porque quando você vai a Cristo, meu irmão, a sua fé precisa crescer, se desenvolver, e ela só se desenvolve por meio do quê? Fidelidade, confiança e obediência. Fé não é dom. Deus dá o start. E agora diz: continua. Meu espírito está em você. Quanto mais você se apropriar da palavra de Deus, mais ele vai crescer em você. Quanto mais você permanecer na minha graça, mais do Espírito você terá, mais da minha presença. Era assim no Jardim do Éden. Todo dia Deus estava lá. Adão. Mas quando ele pecou, a palavra de Deus para ele foi: fora. Está expulso. Por isso, meus irmãos, muitas tempestades estranhas que enfrentamos não se referem ao que estamos passando, mas elas são uma preparação para a direção que Deus está nos dando, como também para coisas muito maiores. A fé que possuímos nunca é suficiente para sermos fiéis e obedecermos a Deus como desejamos. Que aprendamos cada vez mais sobre quem é Cristo e o seu grande poder, e ficaremos maravilhados. Esforcemos-nos para sermos humildes a Ele, atentando às suas orientações e confiando no seu amor e graça. Que Deus nos abençoe. Amém.